A Magda Cláudio tem 28 anos, é de Torres Vedras e está no México. Chegou em março de 2015, ou seja, há quase 6 anos, para começar a escrever a sua história de portuguesa no mundo, já que esta é a sua primeira experiência internacional, e nesta altura está na cidade de Pachuca, Hidalgo. Magda, vamos olhar para trás, recuar um bocadinho no tempo e perceber como é que esta história começou. O que é que a fez deixar o nosso país e ir para o México?
Pois, parece que o amor foi o que me fez ficar cega e mandar-me dar uma volta aqui ao México. Conheci o meu esposo aí em Portugal. Uma vez ele chegando aqui, falámos um bocado, decidimos pôr a vida em marcha e casar. Então eu vim ao México. Talvez a ideia que eu tinha de se calhar ficar aqui não era tanto tempo, mas depois, pondo os pés na terra, começámos a ver algumas possibilidades de que o meu marido terminasse a universidade aqui. Então tinha que prolongar o tempo aqui no México. E aqui estou eu.
Nunca pensou que passados 6 anos ainda aí estivesse?
Exatamente. Ou seja, talvez não tanto tempo sem ir a Portugal.
Não vem a Portugal há quase 6 anos?
Não, eu fui há 3 anos a Portugal, no meu aniversário. Em dezembro.
Bom, e ser uma portuguesa no mundo e ter experiências internacionais alguma vez fez parte dos seus planos ou de facto foi esta história de amor que a fez pensar nesta possibilidade?
Nunca, eu jurava de pé juntos que nunca ia sair de Portugal. Amo Portugal, eu sentia muito segura e protegida em Portugal e amo a minha família, então eu nunca pensei deixar a minha família, deixar Portugal e começar uma vida nova do outro lado do mundo sem saber o que é que podia encontrar.
Bom, a Magda fazia agora referência a uma questão que me fez pensar no outro lado da moeda, no que toca ao México. Falava da questão da segurança. E muitas vezes, quando pensamos no México, pensamos que não é um país seguro ou com alguma insegurança. Já vou saber como é que foi a adaptação, mas no que toca a esta questão de segurança versus insegurança, sente-se insegura por aí ou também se sente segura,
não,
como se sentia em Portugal?
Eu acho que é um bocado dos dois, porque da seguridade depende muito. As zonas em que nós realmente podemos nos apresentar, como em todo lado, eu acho que também em Portugal há lugares que não são tão seguros, se calhar, para passear, não é? Ou para estar. Então depende muito dos lugares em que nós, como cidadãos, não é, nos colocamos, porque, pois, as pessoas que vivem aqui já sabem que lugares não devemos de ir. Eu, em algum momento, acho que fui um bocado desobediente e fui a algum lugar desse e pus-me, se calhar, numa situação que não era para ter acontecido, mas não passou a mais, foi só um susto. Mas adapta-se muito bem uma pessoa aqui no México perfeitamente. Com mulheres em todo lado, o assédio sexual, não é que, ai, que os piropos, não é, que mandam para o ar os homens, mas eu acho que em todo lado, como se tu te sentes segura, eu acho que demonstras essa parte de seguridade para o outro lado. Se demonstras que estás indefesa, também demonstras às pessoas que estão interessadas, se calhar, em fazer-te alguma coisa, que tu, pois, estás débil e podes realmente ser um alvo muito fácil para fazer-te algum mal, não é? Eu acho mais que nada que é isso.
Vamos lá então saber como é que foi o processo de adaptação, como é que foi começar uma vida nova do outro lado do mundo, como dizia há pouco. Como é que foi o início desta aventura aí no México?
Chegando aqui ao México, o meu grande problema foi que eu só falava português. O meu inglês nem sequer é tão claro, não é? Não sei falar muito bem inglês ainda. E fui aprendendo o espanhol aos poucos. Não foi tão difícil. Eu acho que mais ou menos aos 6 meses eu já falava, já podia comunicar perfeitamente com as pessoas, tanto com a família do meu marido como as pessoas na rua. Aqui o mais difícil, eu acho que até agora, é entender as piadas que eles fazem. Porque eles, para tudo, até para o mal, eu acho que até quando eles estão a passar por momentos difíceis, eles fazem piadas de tudo. Então, às vezes, parece que querem fazer uma piada contigo, mas só é por serem engraçados, mas tu às vezes podes pensar que é para mal e não é para mal. Então isso é o que faz-me ainda muita confusão. Não foi difícil, para mim não foi difícil. Eu como a minha mãe, a família da minha mãe é de Angola, então eu acho que a cultura africana e a mexicana não são iguais, mas são muito idênticas. Então, para mim, acho que a adaptação ao povo mexicano não foi tão difícil.
Mas em termos culturais, em termos sociais, quais é que são as maiores diferenças entre mexicanos e portugueses?
Pois aqui os mexicanos comem muito com as mãos e nós aí não comemos com as mãos. Os tacos comem-se com as mãos. A maioria da comida que servem na rua, não é? A comida rápida é como comer um cachorro quente, não é? Ou uma bifana na rua, e eles aqui estão muito acostumados a isso. a comer assim rápido e a vida deles é muito rápida aqui. Outras coisas que talvez seja diferente, eles aqui passam a vida em festa, eles é um aniversário, eles fazem uma festa, nasceu alguém, eles fazem uma festa, para tudo eles festejam, não é? Então, eu acho que essa é uma coisa diferente, porque nós aí não temos muito tempo para andar a festejar, e isso sim é uma coisa muito rápida, não é? Estar com uma família, um jantar, um almoço, e já se acabou. E eles aqui realmente mandam às vezes a casa pela janela para poder fazer as festas e poder festejar, não é?
Magda, o que é que mais a surpreendeu quando aí chegou? Provavelmente o marido já lhe tinha falado um pouco daquilo que iria encontrar, mas uma coisa é ouvirmos dizer, outra coisa é vermos com os próprios olhos e viver na primeira pessoa. O que é que mais a surpreendeu? No México, nos mexicanos?
Primeiro o México, quando eu cheguei aqui, eu pensava que ia chegar, por exemplo, a uma terrinha, não é assim, alguma coisa mais sossegada, mais tranquila. E de repente o meu marido levou-me ao centro da cidade e eu vejo edifícios e gente por todo lado. Aqui há muita gente, é pior que ir a Lisboa, né? Em hora de punta. E isso foi o que mais me impressionou, porque eu pensava que ia uma coisa e cheguei a outra. As distâncias, por exemplo, de onde eu vivo atualmente às praias são mínimo 4 a 5 horas. E eu estava acostumada a ir à praia, pois está rápido, né? Demoras meia hora, não sei. Essa parte também foi uma das coisas que fiquei impressionada, que eu pensava que ia chegar aqui e bom tempo, e para a praia e contente, não é? E depois está um bocado longe. Talvez não tão negativas que eu vi aqui, é talvez não tanto a pobreza do México, senão que as pessoas não são tão... Nós, por exemplo, temos vários caixotes de lixo por todo o lado para depositar o lixo, não é? E aqui, ela, se calhar, não há tanto cuidado nessa parte. Foi o que eu, se calhar, mais tristeza senti, não? O cuidado da limpeza urbana. Eu acho que não há tantos pontos negativos que eu tenha visto aqui no México. Há muita gente, realmente, para andar no metro, realmente aqui é... a ver como é que tu fazes para entrar e para sair. No início é complicado, mas depois torna-se engraçado, não é? Acabas por adaptar-te à situação. Igual, por exemplo, aí estamos muito acostumados a que os transportes públicos têm o seu próprio horário, não é? Temos os calendários. E aqui é a ver a que hora é que passa o autocarro, a que horas é que passa o metro, mais ou menos, e assim. Então, é ver como é que a vida nos leva aqui, quase, quase.
Bom, e passados quase 7 anos, podemos dizer que está completamente adaptada e integrada à vida que tem por aí, ou há algum aspecto que ainda estranha, ao qual não se tenha rendido ainda?
Não, eu realmente estou rendida ao México. As pessoas receberam-me com muito carinho. Eu posso ir trabalhar, ou seja, eu posso ir de casa ao trabalho, eu posso ir sozinha, eu posso sair, passear aos fins de semana se eu quiser com o meu marido, sem nenhum problema, eu estou completamente adaptada aqui. Eu acho que não foi difícil para mim, e como ela, se calhar como também estou jovem, não é? Se calhar também essas oportunidades e andar à procura, a ver da aventura também faz parte, não é? De não ter medo a conhecer mais o que é aqui, o que é que não há aqui, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer dentro das possibilidades que existem. E realmente eu acho que estou super adaptada. Mesmo a minha mãe perguntava e gostava muito que eu fosse viver para Portugal, e digo, sabes, agora por este momento não está nos meus planos voltar a Portugal.
Bom, e em termos profissionais, que tem algum projeto em mãos nesta altura? Como é que foi encontrar trabalho por aí?
Essa é uma boa pergunta. No início eu não esperava estar tanto tempo sem trabalhar, porque realmente não é difícil encontrar trabalho no México, mesmo sem documentos legais para um estrangeiro aqui no México trabalhar, não é difícil. As pessoas dão-te trabalho, se calhar pois não tens as condições de seguro social e assim para te atenderes num hospital, ou outras situações como estar a descontar para num futuro poder ter alguma coisa mais segura, mas sim, consegui trabalho muitas vezes. Depois de conseguir, através do meu matrimónio, eu conseguir a documentação legal para poder encontrar trabalho, afortunadamente com a ajuda de um familiar, consegui numa empresa internacional trabalho, que é onde eu estou agora, já tenho quase 3 anos a trabalhar com eles, muito contente, não tem nada a ver com aquilo que eu fazia em Portugal. Eu trabalhava numa creche, estudei para animadora sociocultural e cheguei aqui com as mãos vazias, pode-se dizer, começar a zero e a ver o que é que eu posso fazer para lutar pela vida, para começar a buscar outras opções de trabalho, e agora estou a trabalhar numa empresa de logística de transporte e estou muito contente. Não era nada que eu também estava à espera, mas a vida é assim.
E faz o que em concreto, Magda?
Eu faço, não sei como é que disse talvez a palavra em português, mas eu faço a monitorização de transportes terrestres de uma empresa. Por exemplo, há caminhões com material, por exemplo, do lado americano, e eu tenho que dar o seguimento dessa mercancia, desde que sai, por exemplo, dos Estados Unidos da América, até que chegar aqui ao México, aos lugares que nós necessitamos que cheguem com os clientes. E esse trabalho começou primeiramente porque necessitavam de alguém que falasse português. E aí vai a oportunidade que a Magda conseguiu, porque pois exatamente é a minha língua materna, não é? E aí começou a aventura e eu realmente não sabia nada daquilo que eu ia fazer. Foram todos muito, muito amáveis comigo, ensinaram-me e hoje em dia pois parece que domino bem a situação. Gosto muito daquilo que eu aprendi a fazer. E realmente tem sido uma oportunidade muito grande para tanto profissionalmente como pessoalmente. E estou muito contente com os frutos desta nova aventura no trabalho também.
Bom, e continua a trabalhar em português? A língua portuguesa continua a ser necessária em termos profissionais?
Sim, porque eu dou suporte também à parte mexicana, mas também dou à parte do Brasil, por exemplo. E depois temos que falar português entre nós e faço o mesmo para o México, tanto para o Brasil. E é muito divertido.
Magda, mas dizia que em Portugal trabalhava em creche. Não sente saudades das crianças e de trabalhar com crianças?
Sim, a minha paixão, eu acho que era realmente o meu enfoque, não é?
A sua vocação.
A trabalhar com elas. Sim, eu era muito feliz. Hoje em dia continuo a ter contacto com os pais e com algumas crianças que tive a oportunidade de estar com elas durante 2, quase 3 anos. E continuo a falar igual com as minhas colegas de trabalho, que são um amor também. Eu realmente tenho alguns sentimentos de muito carinho com a Casa Mãe do Gardil, que está na zona de Mafra. Estou muito agradecida pela oportunidade que também que tive com eles. Foram como uma família, são como uma família para mim ainda. Foi uma experiência de crescimento também, porque terminei o 12º ano. Depois de um ano, mais ou menos, de terminar a escola, mais ou menos comecei a trabalhar com eles. Então, foi para mim muito bom poder em prática tudo o que eu aprendi na escola. Também a escola ESCO, que está na Boa Vista Olheiros, aí em Torres Vedras. Um grande carinho dos professores que fazem tudo pelos alunos, não é? Também para levar-nos à frente e podermos, terminando a escola, começar a vida real. E estou muito contente com o que deixei, com o carinho das pessoas que também fizeram tudo por mim. E o mesmo carinho que eu recebi em Portugal, recebi aqui no México e estou muito contente por isso também.
Magda, de alguma forma, vai podendo colocar em prática muito do que aprendeu agora com as suas crianças.
Sim, realmente tudo o que eu aprendi na Casa do Povo foi uma coisa de muita experiência, porque eu no início comecei a trabalhar com os idosos e de repente vejo-me com as crianças, foi muito giro, a oportunidade de crescer aí e de poder estar no berçário, com os meninos de 1 ano, os meninos de 2 anos, que as minhas colegas ensinaram-me várias coisas, pois hoje em dia eu vou poder fazer, faço e vou continuar a fazer muitas coisas divertidas com os meus filhos aqui no México. E alguma dúvida posso contar com elas.
Há muitas diferenças na forma de tratar as crianças, de viver a maternidade, aí no México em relação àquilo que conhecia em Portugal?
Sim, por exemplo, na maternidade eles aqui dão exatamente 83 dias para a maternidade. Esse é o pouco tempo. Para mim, faz-me pouco tempo estar aqui em casa, não é? Com as crianças. O tempo que se está em casa, somente aqui no México, por exemplo, só a mãe é que tem esse direito, o pai ainda não tem. As crianças começam a ir para a escola, neste caso para a creche, desde pequeninas, como mais ou menos aos 6 meses, mais ou menos 1 ano. O que eu gosto muito aqui do México é que as crianças começam a ir para a creche, mas só estão lá mais ou menos até às 2, 3 da tarde. Em Portugal, pois estão aí quase o tempo todo, não é? Eu recebia crianças às vezes que chegavam às 7 da manhã e às vezes iam até às 7, 6 da tarde para casa. E essa era a parte triste, não é? Porque passam muito tempo connosco e muito pouco tempo com os pais. Então, essa parte do México que eu gosto, as crianças passam menos tempo na escola. Tanto as crianças como os jovens.
Magda, vamos conhecer a cidade que a recebeu há quase 6 anos Pachuca Hidalgo, que cidade é esta?
Eu inicialmente cheguei à Cidade do México, no Distrito Federal, que vivi os meus jogos, tivemos aí um bom tempo. Tenho 6 meses, mais ou menos, de ter chegado aqui a Pachuca, porque com as oportunidades que o governo nos dá para poder comprar uma casa, o meu marido junto com o meu sogro conseguiu o crédito para comprarmos a nossa casa aqui e começar uma vida nova em Pachuca. Eu já conhecia Pachuca desde que cheguei ao México, porque o meu sogro afortunadamente também tem uma casa por aqui, quase de descanso, então eu conhecia Pachuca. É muito sossegado, é muito parecido a Torres Vedras, por isso eu acho que me encarinhei muito com a cidade aqui. Tudo está perto, o hospital está perto, as escolas estão perto. É mais sossegado que a Cidade do México, o centro, não é? Muito mais sossegado. Talvez também seja mais seguro, a nível de seguridade que falávamos no início. Aqui, se calhar, como é uma cidade pequenina que está a crescer, não é? Então, as oportunidades de trabalho não são tão fáceis ou tão bem pagadas como dentro da cidade, não é? Eu acho que mais ou menos assim é em todos os países. Quanto mais retirados estamos da cidade, menos oportunidades de trabalho existem e as pessoas dão-se a oportunidade de ter que ir à cidade à procura de trabalho. A nível de turismo, é um lugar muito bonito, muito atrativo, muito bosque. Temos aqui muito perto um lugar que é o Real do Monte, onde a prata realmente é muito barata. Temos as grutas de Tolotongo, que são águas termais. Eu já tive a oportunidade de ir lá. Podemos acampar, podemos estar numa estância de hotel. Então é um lugar muito, muito interessante para vir a conhecer. Alguma vez se der a oportunidade de vir ao México, é um lugar muito interessante.
Ficam as sugestões. Magda, e por estes dias, o vosso dia-a-dia na cidade, aí no México, está muito condicionado por causa da pandemia, muitas restrições nesta altura?
Algumas. O governo trata de pôr alguns limites a alguns negócios. Por exemplo, temos os supermercados, por exemplo, mais grandes, estão a fechar por volta das 6 da tarde. Então, isso obriga também a as pessoas, pois, também não saiam tanto à rua para, se calhar, fazer as compras, não é? Que podia ser uma razão pelas quais as pessoas, chegando de fim da jornada laboral, poder ir comprar. Então, às vezes, por exemplo, aqui em casa, eu trato de me despachar o mais rápido que se pode para poder, às vezes, acompanhar o meu esposo a fazer as compras, ou às vezes ele vai mesmo sozinho. Compramos, nós temos comprado mais ou menos, é que aqui no México, e fugir um bocadinho à conversa, não é? Nós podemos receber à semana e podemos receber o ordenado cada 15 dias. Então, as pessoas estão acostumadas a comprar mais ou menos por esse tempo, não é? Para 15 dias, para uma semana, e não tanto em Portugal. Nós em Portugal ganhamos ao mês e ao mês compramos para o mês todo. E então aqui temos tratado o meu marido e eu de fazer as compras para o maior tempo possível para sair menos vezes também à rua, porque realmente, por exemplo, aqui no México, eles já tinham essa condição de que alguns carros, pelo certo número da matrícula do carro, não podem circular na rua. Isso tinham na cidade por causa da contingência, por causa da contaminação, e agora aqui, por causa do Covid, têm utilizado isso em várias localidades para minimizar que as pessoas estejam tantas pessoas ao mesmo tempo na rua. Nós, por exemplo, podemos sair à rua às segundas, às quintas e às sextas. E creio, acho eu que é um ou dois sábados ao mês. Então, isso também é algumas medidas que o governo utiliza para poder deixar-nos mais tempo em casa, não é?
Bom, há pouco a Magda já deixou no ar aquela ideia de que não pensa regressar tão cedo, mas quando olha para o futuro, onde é que se vê daqui a 10 anos? Aí no México ou pensa um dia vir para Portugal?
O que sucede é que eu aqui no México já conquistei várias coisas que se calhar tinha pensado fazer em Portugal e acabei por conquistá-las aqui no México. Então, desfazer-me das oportunidades que eu tenho aqui de crescer como profissional e como família, eu acho que agora seria difícil deixar tudo o que eu estou a construir aqui e ir para Portugal em 10 anos. Talvez ir a Portugal viver seria talvez quando eu tivesse, depois de deixar de trabalhar, porque aí também é um lugar sossegado, se calhar ir viver para a Ilha da Madeira ou dos Açores, é um lugar que o meu marido também gosta muito de quando esteve aí. Então eu acho que para viver realmente em Portugal não estão nos nossos planos como família, por agora, mas pois tudo depende das oportunidades que Portugal e no futuro possa estar a oferecer e das coisas como podem estar também aqui no México, não é? Porque, como sabemos, nunca sabemos o dia da manhã e hoje temos algo e amanhã já não e, ao contrário, não
um
é?
Dia de cada vez. Qual é que tem sido a maior
Assim é.
Aprendizagem destes últimos 6 anos?
Ai, aprendizagem. Eu acho que a maior aprendizagem que eu tenho aqui é lutar cada dia por conhecer outras qualidades, ou como é que eu lhe posso dizer? Por exemplo, eu pensava que só estava enfocada para trabalhar com crianças e com os idosos. E de repente vejo-me numa situação em que tenho que pôr-me a vender, pôr-me a limpar, porque fui trabalhar para um hotel porque tinha essa curiosidade, e de repente estou a trabalhar numa empresa de logística de transporte internacional, que era coisa que eu nunca tinha imaginado. Então, a aprendizagem que eu levo é: devemos realmente aprender de tudo nesta vida, não dizer que não, não fechar portas e deixar as portas abertas para as oportunidades que vão passando na nossa vida.
Uma aprendizagem e tanto. E saudades do nosso país? De que é que sente falta? Ou de que é que sente mais falta de Portugal, estando tão longe aí no México?
O que é que eu sinto falta? Eu sinto falta, obviamente, da família, não é? Principalmente do carinho da mãe. Isso é algo que realmente eu não posso esconder. É muito, como está longe, é muito difícil agarrar, não sei, um táxi ou um avião e ir agora para aí, não é? Tens que pensar porque são 24 horas quase de caminho, mínimo de 15 horas. O que é que eu tenho mais saudades? Da praia. Do mar daí. O mar aqui é delicioso porque é quentinho. Eu tenho muitas saudades da praia, do cheirinho da praia de Portugal. Eu tenho saudades de algumas comidas de Portugal, porque realmente eu acho que mais que da comida é a maneira que certas pessoas a cozinham, não é? Porque uma pessoa pode cozinhar e ter a comida aqui em casa e pronto, está feito, não é? Mas eu acho que é mais que nada isso, ter aquela oportunidade de estar com as pessoas e poder ir à casa de alguém comer aquilo que ela sabe fazer bem, não é? Essas coisinhas que são muito pequeninas. Sim, eu acho que principalmente é isso, é a comida da mãe, a comida da avó, a comida da tia, não é? O carinho da mãe, aquele carinho que só ela sabe dar, não é? E são muito poucas as coisas que eu realmente tenho saudades de Portugal.
São chamados pequenos nada, pormenores que fazem toda a diferença quando não os temos
Exato.
no dia a dia. Magda, só falta mesmo uma palavra a que melhor resume esta sua história de portuguesa no mundo.
Amor.
Que ele esteja presente todos os dias. Muito obrigada. Magda Cláudio está na cidade de Pachuca Hidalgo, no México. É uma portuguesa no mundo desde 2015.